Tu?
Tá? Sim.
Este está a funcionar.
Se calhar. Bom dia. Obrigada por estarem aqui uma plateia bastante aceitável. Como todos os anos fazemos, estamos cá novamente para dar a formação sobre contratação pública à casa. Portanto, é uma formação que é do interesse geral porque as compras estão descentralizadas e esta formação pretende, no fundo, para quem é novo, ter os conhecimentos da contratação pública e para quem já tem alguma experiência, também recordar alguns conceitos e, eventualmente, aproveitar também para colocar dúvidas que tenham surgido ao longo do tempo. Isto vai ser uma formação que vai abranger tanto a área da contratação pública pura e dura, portanto, estamos a falar do código, vai passar pelo gestor do contrato, as suas funções e responsabilidade, e depois acabamos com o Sistema Integrado de Gestão da Assembleia, que é o SIGAR. Tem uma versão nova em web, portanto, tem aqui algumas alterações que é importante também todos terem conhecimento. Queria apenas fazer aqui uma chamada de atenção que há pouco tempo foi aprovado o manual do gestor de contrato, que eu penso que já tenha sido divulgado a todos os serviços. Neles estão as funções, as responsabilidades e estão também as tarefas que o gestor do contrato deve fazer na sua monitorização. Não obstante lerem com calma, também vai ser objeto de formação, mas nessa vertente do gestor do contrato, se eventualmente questões práticas que tenham no vosso dia-a-dia, tragam-nas, está bem? Porque é importante lidar com a forma como se faz a monitorização dos contratos. Nem todos os contratos são iguais, há uns mais complexos, outros mais simples, e portanto era importante que trouxessem essas questões práticas, está bem? Portanto, isto é uma formação para a casa, é importante que tragam as vossas dúvidas, aquilo que hoje for dado aqui, se amanhã houver questões, são esclarecidas ou com o colega que venha, que vai estar presente na sessão seguinte, possa voltar a esclarecer, mas aproveitem ao máximo para esclarecer. Não obstante, a DAPAT está sempre disponível para prestar os esclarecimentos, tanto ao nível de qualquer contratação, SIGAR ou até de gestão dos contratos. Está bem? Deixo-vos com o Pedro, que vai começar hoje com o primeiro módulo. Está bem? Portanto, qualquer dúvida, já sabem. Boa formação. Pedro, não sei se está-se aqui.
Bom dia, então. Vamos então começar aqui o nosso primeiro módulo de formação. Eu vou ficar aqui para perceber se vocês veem aquilo que eu estou a dizer. Dá-me mais jeito. Hoje no primeiro módulo vamos ter um conjunto de conceitos e de matéria explanatória ligada à aplicação do Código dos Contratos Públicos, mas também uma perspectiva dinâmica daquilo que são os procedimentos de contratação. Na realidade, a aplicação da lei e o conhecimento da lei é um primeiro passo que é indispensável para gerir estas matérias de contratação pública, mas ao longo do tempo temos vindo a tomar conhecimento, ou a perceber, que os comportamentos procedimentais, a ação das pessoas quando estão a lançar procedimentos e quando estão a gerir a contratação pública, é igualmente importante. E, por isso, dividimos aqui a nossa apresentação num capítulo que inclui essa parte. Vamos, então, avançar. Ora bem, na contratação pública há uma primeira, digamos, matéria que importa ter presente. Porque toda a contratação pública funciona de forma hierarquizada. Vamos então tentar perceber aqui, para a maior parte é um recapitular, como é que funciona a nossa estrutura orgânica. Temos então uma independência do governo e da administração pública por via da Constituição da República Portuguesa. Temos um diploma estruturante em termos de competências financeiras e hierárquicas, que é a LOFAR. Depois da LOFAR, Temos um quadro de delegação de competências que atribui competências que são originárias do PAR e do Sr. Secretário-Geral à hierarquia da Assembleia, aos diretores e depois às chefias, nas subdelegações de competências. Esse quadro de delegação de competências está escrito em despachos, é importante conhecê-los para perceber em cada momento quem é que tem competência para aprovar o quê. Na orgânica da contratação, importa também perceber que nós, na Assembleia, até o momento presente, não temos uma central de compras global. O que nós fazemos é aplicamos um sistema misto em que a DAPAT faz a gestão de um conjunto de aquisições e um conjunto de, num conjunto de matérias, e depois, por outro lado, os serviços também têm competência de lançar procedimentos e de adjudicar nas suas áreas de gestão de interesse. Ora bem, então temos categorias centralizadas e categorias descentralizadas. Conforme eu estava a explicar, algumas são geridas pela DAPAT, as que estão centralizadas, e as restantes são geridas pelos serviços da Assembleia. No fundo, é esta a estrutura que temos em vigor para a contratação pública. Vamos então agora também dar aqui uma pincelada breve sobre o regime legal que temos em mãos. Em primeiro lugar, como é evidente, o Código dos Contratos Públicos, e conforme podem observar, eu fiz este slide com a intenção de destacar de forma clara que o Código tem sido um organismo vivo, porque já teve 20 versões desde 2008, e portanto temos ali as alterações e as retificações todas que o Código já teve sujeito. Portanto, é uma legislação muito dinâmica e com muito interesse. Por isso é que tem sido, de facto, objeto de muitas alterações. Pronto. Não se pode começar esta matéria sem olhar, ainda de forma, enfim, en passant, pelos princípios que estão em vigor para a matéria da contratação pública. São princípios que vão nortear todo o quadro normativo e os nossos comportamentos enquanto entidades adjudicantes. Obviamente que a contratação pública surge enquadrada no âmbito do direito da União Europeia, que depois foi transcrito para a legislação nacional. Portanto, temos ali a Constituição, os tratados da União Europeia, o Código de Procedimento Administrativo, que é, no fundo, o nosso regime de enquadramento da nossa atividade pública. E depois, de todos estes diplomas, emergem os tais princípios que eu falava, que são os princípios da legalidade, da proteção do interesse público, da imparcialidade, proporcionalidade, boa-fé, tutela da confiança, sustentabilidade, responsabilidade, concorrência, publicidade, transparência, igualdade, tratamento e não discriminação. Ora bem, este conjunto de princípios, para, enfim, fazer aqui um apanhado de qual é o traço geral que aqui está, o traço geral é o interesse público. Todos estes princípios o que são é dimensões do interesse público, e que aparece logo ali a ver na terceira linha, a legalidade do interesse público, e portanto todos os nossos comportamentos devem ter em mente a persecução do interesse público nestas diversas dimensões que eu acabei de explicitar, e que na realidade têm como fito o cumprimento de todas as matérias que nos são acometidas na melhor, enfim, a gestão daquilo que é o interesse público. Por outro lado, nós, como entidade adjudicante na execução dos contratos, também temos que garantir que os operadores económicos respeitam normas aplicáveis em vigor relativamente a matérias sociais, laborais, ambientais, igualdade de género, de prevenção e combate à corrupção. Esta obrigação que impende sobre nós, como entidade adjudicante, é uma obrigação que, enfim, já decorre de alterações posteriores ao Código de Contratos Públicos. Nas primeiras versões, as entidades adjudicantes, em muitos casos de conflito, diziam-se apenas obrigadas ao cumprimento daquele primeiro quadro de princípios, naquele primeiro parágrafo, e argumentavam que não tinham capacidade fiscalizadora do resto das matérias. Ora, o legislador, no decurso da vigência do Código, entendeu explicitar que as entidades adjudicantes não se devem cingir à aplicação das matérias do direito administrativo, mas também apreciar o cumprimento por parte dos adjudicatários destas matérias relevantes do ponto de vista comunitário, sejam sociais, laborais, ambientais, igualdade de género, ou prevenção do combate à corrupção. Portanto, impende sobre nós uma grande responsabilidade quando estamos a lançar e a gerir procedimentos de pré-contratuais e na fase de execução do contrato. Ora bem, regras procedimentais nucleares. Estas importam do ponto de vista do enquadramento da tramitação pré-contratual. E fizemos aqui um esforço de fazer um apanhado, como é óbvio, não cabem todas num slide, mas estas entendemos que são as principais, as mais relevantes. Em primeiro lugar, temos a escolha do procedimento. Portanto, temos que ver qual é o tipo de contrato que queremos adjudicar, se é aquisição de bens ou serviços, se é um fornecimento, se é uma empreitada. Temos que perceber se vamos adjudicar pelo critério do valor ou se, de acordo com circunstâncias excepcionais, vamos aplicar o critério material e, portanto, fugimos ao valor do contrato para escolher o tipo de procedimento. E depois, a partir daí, se lançarmos o procedimento em função do valor, vamos ver que temos regimes fechados, que são regimes por convite, e nesses regimes fechados por convite temos o ajuste direto e a consulta prévia. Na consulta prévia, teremos de ter atenção à criação de um critério de adjudicação para selecionar a proposta com melhor desempenho. Temos que, portanto, também propor a criação de um júri que vai apreciar as propostas e temos que ter a preocupação de elaborar um relatório preliminar, subsequente audiência prévia e um relatório final. Temos também a preocupação de que o procedimento deverá ocorrer termos na plataforma eletrónica Assim.gov, que é a plataforma eletrónica escolhida pela Assembleia da República para tramitar os seus procedimentos pré-contratuais, e temos que ter em atenção os valores limite, ou seja, temos nos bens e serviços 19.999 para o ajuste direto e 74.999 para a consulta prévia. E na empreitada são os valores seguintes, 29.999 e 149.999. Depois, à parte disto, temos um regime de ajuste direto que é especial. Especial porque é simplificado. Está dispensado de quaisquer formalidades que o Código prevê e obriga. Os valores limitam ali, 5 mil para bens e serviços e 10 mil para empreitadas. As isenções ou as dispensas de que o Código fala, eu desenvolvo aqui mais à frente, aliás é a redação do artigo, são a celebração do contrato, a publicitação, a designação de gestor de contrato, o regime de faturação eletrónica, enfim, pronto, é um conjunto de isenções que, ou dispensas, para ser mais rigoroso, que o regime simplificado prevê. Temos também o limite trianual e os impedimentos. Este limite trianual e impedimentos nos regimes fechados, portanto, por convite, são estruturantes, porque definem até quando podemos contratar com a mesma entidade. Eles têm um modo de determinação através do preço contratual acumulado. E à volta deste limite trianual gira a questão dos impedimentos, do artigo 113, número 6 e do 114, número 2, ou seja, as entidades que vamos convidar podem não estar impedidas, mas não podem estar especialmente relacionadas com outras que estejam impedidas. E por isso, nós no início de cada procedimento de contratação fechado, temos que pedir às entidades que convidamos uma declaração para perceber com que entidades é que elas têm relações especiais. Partilham gerentes ou administradores, etc. Enfim, um conjunto de situações que a lei prevê como impedimento. Já o artigo 114, número 2, também nos impõe a exclusão de convites a várias entidades que estejam especialmente relacionadas entre si, no sentido de não se frustrar a regra. Ou seja, as entidades a convidar têm que constituir entidades que criem verdadeira concorrência entre elas e, portanto, o legislador entendeu que entidades que estão especialmente relacionadas entre si não vão concorrer verdadeiramente e, portanto, nós temos que perceber que entidades é que vamos convidar em consulta prévia para não incorrer nesta situação de impedimento. Outros aspectos da contratação têm a ver com os documentos de habilitação que têm que ser solicitados aos adjudicatários e só aos adjudicatários. Ao contrário das versões anteriores de diplomas de contratação pública dos anos 90, em que toda a gente entregava documentos de habilitação, a partir do Código de Contratos Públicos, só os adjudicatários é que entregam os documentos de habilitação. Depois temos a caução, uma eventual caução, o valor limite para obrigatoriedade de pedir caução subiu para 500 mil euros, com a última revisão do Código, 2021, e temos a obrigação de celebrar contrato nos valores, a partir do valor que o Código prevê. Depois temos, finalmente, a publicitação. É uma obrigação que não deveremos ignorar, porque o contrato só produz efeitos a partir do momento em que é publicitado. E, portanto, temos aqui no portal da Assembleia da República e no BaseGov que cumprir determinadas diretrizes para que o procedimento, o contrato, vá, seja publicitado. Ora bem, por oposição aos regimes pré-contratuais fechados, temos os regimes pré-contratuais abertos. No fundamental, os três principais são estes que estão a azul. É o concurso público, o concurso público internacional e o concurso limitado por prévia qualificação. O concurso público, como procedimento pré-contratual aberto que é, exige uma publicação de um anúncio para chamar as entidades interessadas à concorrência. Ora bem, esse anúncio é publicado no Diário da República, no dia a seguir ao pagamento, em regra. Não se aplicam os impedimentos decorrentes do artigo 113, 114, o limite trianual, portanto, sendo um procedimento pré-contratual de natureza aberta, o legislador entendeu não aplicar a questão do limite trianual a quem for adjudicatário. Portanto, quem ganhar um concurso público não tem que depois estar sujeito à verificação de quantas adjudicações é que teve nos últimos 3 anos. O prazo mínimo de apresentação de propostas para um concurso público de bens ou serviços é 6 dias. Para um concurso público de empreitadas é 14 dias, a contar da data do envio para a publicação do anúncio. Já o internacional é em tudo semelhante ao concurso público. Na verdade, o que muda é o valor limite, portanto é para valores acima de 140 mil euros para bens e serviços e 5 milhões e tal para empreitadas. O prazo mínimo para a apresentação de propostas também é mais alargado, são 30 dias a contar da data do envio do anúncio para o Serviço de Publicações Oficiais da União Europeia, ou 15 dias para uma situação de urgência devidamente fundamentada pela entidade adjudicante que inviabiliza o cumprimento do prazo. Esta urgência é algo que as entidades públicas adjudicantes geralmente têm algum receio em utilizar, mas é são situações que, com uma fundamentação devidamente circunstanciada, podem ser facilmente atendíveis para que o prazo seja reduzido. Não há aqui um dever de fundamentação reforçado, segundo aquilo que fomos conhecendo pela jurisprudência que já tem sido exarada, emitida a propósito disto. Já o concurso limitado por prévia qualificação também tem tudo muito semelhante ao concurso público, excepto aqui estas diferenças que eu vou passar a citar. A primeira tem a ver com duas fases, uma da apresentação de candidaturas e qualificação dos candidatos e outra da apresentação de análise das propostas e adjudicação. Ou seja, este concurso limitado para prévia qualificação é mais moroso, vai sempre demorar mais tempo a gerir e a tramitar do que os outros anteriores. No entanto, este concurso limitado para prévia qualificação permite proceder à avaliação da capacidade técnica, organizacional e curricular dos concorrentes e a capacidade financeira. Ou seja, em situações particulares e muito exigentes em que convém garantir que o adjudicatário tem todas as condições de solidez, de robustez e de técnica para executar um determinado contrato, e queremos garantir que isso é mesmo assim, este concurso limitado para prévia qualificação é o indicado. Agora, como todas as moedas, tem duas faces. A outra face é que é mais moroso, demora mais tempo para tramitar e, portanto, há que prever com maior antecedência a organização do lançamento e tramitação de um concurso limitado para prévia qualificação. Então, findo isto, vamos olhar agora também en passant às nossas normas internas para proceder à contratação pública, à tramitação de procedimentos de contratação pública. Em primeiro lugar, temos regras financeiras nucleares que importa cumprir, ou seja, em primeiro lugar temos aqui o Orçamento de Estado e o despacho, no caso é o 6715 do PAR, que prevê que temos que fazer aqui uma verificação das despesas acumuladas em anos anteriores, ou melhor, no ano anterior, e verificar se estamos ou não a ultrapassar esse volume de despesa. E, portanto, há que fazer um acompanhamento, uma monitorização trimestral, para perceber como é que está a execução do orçamento de cada unidade orgânica. É o ponto 2 do despacho e a monitorização é sempre feita com o apoio da DGF. Uma matéria importante perceber é que este sistema de adjudicações acumuladas funciona, gira em torno de um código, que é o código CPV, que é um sistema único de classificação aplicável a contratos públicos, em que cada tipo de contrato tem um código que lhe é aplicado e é a partir daí que a gente consegue classificar os acumulados de tipos de contratos. Depois temos a figura jurídica da cabimentação e do compromisso, que estão previstas nestas leis que aqui estão, a Lei 8 e o Decreto-Lei 99, que importa estabelecer. Este tipo de operações são feitas em sede SIGAR e estão refletidas nas duas informações, a inicial, a PDC, e a final, a PAD, ou seja, a proposta de decisão de contratar e a proposta de autorização de despesa, que são documentos financeiros extraídos do SIGAR e que devem acompanhar as informações inicial e informação da adjudicação. Depois temos aqui o Decreto-Lei 62/2013, que prevê que não podemos ter um hiato temporal superior a 30 dias entre o momento em que recebemos a fatura e o momento em que pagamos. No essencial é isso. O Decreto-Lei tem um conjunto de situações que depois giram à volta desta realidade, com algumas exceções, mas a regra é esta. Outras normas internas. Temos a metodologia para cumprimento do número 6 do 113 e do número 2 do artigo 114, que eu já vos falei há bocado, relativamente à declaração que é preciso pedir aos fornecedores para percebermos se têm alguma relação especial com alguma entidade que esteja impedida ou entre elas. Notar que eu não acrescentei aqui neste parágrafo, mas nós temos um despacho que nos diz também que em sede de consulta prévia, se convidarmos 6 ou mais entidades, estamos dispensados de ter que pedir esta declaração aos fornecedores. Depois temos outra norma interna que tem a ver com o acordo de tratamento de dados pessoais. Temos que incluir sempre esta matéria nos nossos cadernos de encargos e nos contratos. Temos também um modelo de avaliação de fornecedores, também por despacho do Sr. Secretário-Geral, está em vigor. Para os gestores de contrato é estrutural perceber como é que funciona esta dinâmica, mas isso será depois noutra formação. Temos aqui um despacho antigo, que é de 2018, de um Conselho de Administração anterior, e que nos impôs convidar pelo menos 5 entidades a todas as consultas prévias que têm que ir a aparecer do Conselho de Administração. Ora bem, então agora, depois destas normas e princípios que estivemos aqui a rever em velocidade acelerada, vamos então para a parte que eu vos falava no início, que é a dinâmica da contratação. Está ali aquela senhora a subir as escadas, porque a dinâmica de contratação implica um esforço dinâmico para conseguir o resultado final, que é a adjudicação. E, portanto, nessa perspectiva, vamos aqui tentar perceber alguns comportamentos que devemos adotar quando estamos a tentar gerir os procedimentos pré-contratuais de forma adequada. Para isso, trago aqui uma frase do Steve Jobs e que nos fala da necessidade de trabalhar em equipa. De facto, a contratação pública dificilmente pode ser considerada como um one-man job, porque temos que concatenar um conjunto de valências se queremos ter um produto final que nos seja adequado e útil. A organização da Assembleia da República, como vimos há bocado, no sentido de perceber quem define as necessidades e quem aprova as despesas, há aqui este quadro que é uma súmula da resposta a essas duas perguntas. Temos o Presidente da Assembleia da República em primeiro lugar, temos o Secretário-Geral e os seus adjuntos, temos os diretores e as chefias. E é à volta desta trigonometria que gira a definição das necessidades e a aprovação das despesas. Mas, por outro lado, também temos um quadro técnico bastante alargado, em que temos pessoas com valências várias e todas elas, dependendo do objeto do contrato, são indispensáveis para que em conjunto se consiga uma contratação final, uma adjudicação satisfatória e adequada para os objetivos da Assembleia da República e o tal cumprimento do interesse público. aqui, no fundamental, como pretendi que chamar a atenção para pelo menos três comportamentos que devemos evitar quando estamos a lançar procedimentos de contratação pública. Em primeiro lugar, o apoio técnico especializado, seja em sede de criação de um caderno de encargos robusto, capaz de delimitar de forma precisa e circunstanciada todas as obrigações do adjudicatário, para que durante a execução não surjam pontos cinzentos, pontos negros, pontos não previstos, diferenças de interpretação, situações dúbias que podem funcionar contra a Assembleia. Dois, repartir procedimentos em vários, com o fito de fugir às regras de contratação pública. Este aspecto já vos vou desenvolver de seguida, e é um aspecto muito sensível, porque a previsão do código legal do Código dos Contratos Públicos tem flutuado. Mas uma coisa que nos parece garantida é que o Tribunal de Contas tem a perspectiva que sempre teve, que é de não divisão artificial dos objetos dos contratos em vários de valor mais pequeno, para fugir às normas de contratação pública. E, finalmente, convidar fornecedores sem verificar o limite trianual ou se têm impedimentos, pois esta, ao ser executada sem esta devida atenção, vai bater de frente contra as disposições do artigo 113 e 114 e vai-nos fazer incorrer em situações delicadas, porque as entidades podem estar impedidas e não deviam ser objeto de mais contratos, ajuste direto ou consulta prévia. E, portanto, regressando aqui ao artigo 22, queria-vos dar nota do que é que acontece do ponto de vista legal. Ora bem, isto é um relatório do Tribunal de Contas que incide sobre a União das Freguesias de Azeitão e um procedimento de contratação que eles lançaram, e em que dividiram uma série de bens e serviços. Como é que eu vou baixar isto? Espera lá. Está aqui a barra. Dividiram em vários contratos mais pequenos, de valor mais baixo. E o que é que acontece? Inicialmente, a disposição do artigo 22 do Código era taxativa e dizia: não se pode dividir contratos em contratos mais pequenos, de valor mais baixo, contratos que tenham um objeto que seja contemporâneo e, portanto, são lançados na mesma altura e que se visem satisfazer a mesma necessidade, e, portanto, não se pode estar a dividir isso para fugir ao concurso público ou à consulta prévia. E a legislação europeia, de seguida, mais recentemente, veio dizer: não, há que defender o mercado e há que criar condições para que se possam dividir contratos em valores mais baixos, para que existam mais adjudicatários e se incentive a concorrência e se incentive o mercado dos fornecedores. Acontece que há que fazer aqui uma, digamos, uma bissetriz entre dois valores que estão em presença, que é o não deixar sair pela janela aquilo que se quis fechar a porta, que é que as entidades sistematicamente fujam aos concursos públicos e às consultas prévias, mas também, por outro lado, defender a multiplicação de procedimentos adjudicatórios para que o mercado tenha mais oferta da parte pública, para aparecerem mais empresas a corresponder. A bissetriz foi criada neste novo artigo 22, que diz que quando prestações do mesmo tipo sejam suscetíveis de constituir um objeto de um único contrato, podem ser contratadas em mais do que um procedimento, desde que cumpram aqui este conjunto de requisitos. Só que é um conjunto de requisitos extremamente desenvolvido do ponto de vista técnico, porque implica perceber que há um valor que não pode ser inferior a 80 mil euros, para empreitadas de obras públicas é 1 milhão, e desde que o valor do conjunto de procedimentos não exceda 20% desse limite. E, portanto, é preciso fazer aqui permanentemente uma conta para perceber se os contratos que eu estou a dividir se caem ou não dentro desta baliza. No caso, a junta de freguesia, o município, não teve essa atenção e, portanto, pôs-se a separar, a dividir contratos que, no fundo, no global, excediam 20% do limite, eram bens e serviços, portanto, dos 80 mil euros. E sucedeu que o Tribunal de Contas, aparentemente, nós poderíamos pensar que estaria distraído relativamente a esta mecânica, mas não estão, estão muito atentos e já, portanto, isto é de... É melhor ver aqui. Pronto. Isto é de 2020, não tem assim tanto tempo como isso, e já condenou a freguesia de Azeitão digamos, a uma multa porque não cumpriu o artigo 22 e pôs-se a dividir procedimentos de valor superior aos tais 20%, os tais 80 mil euros, e quando devia ter lançado um único contrato e feito uma única adjudicação. Portanto, chama a atenção para isto. Antes de pensarem em fazer divisão de contratos... Olha, voltamos ao início. Que bom. Antes de fazerem divisão de contratos, façam bem as contas para perceber se estamos ou não dentro de uma situação em que os contratos podem ou não ser divididos em vários. Vamos lá, então. Ok, já vimos este. Portanto, depois dessas preocupações e destes sinais de stop e alerta, há que referir que o mercado é, em regra, constituído por múltiplos fornecedores. E, portanto, quando lançamos um procedimento pré-contratual, devemos sempre ter em atenção de que as situações em que só temos um fornecedor e só podemos olhar para um fornecedor são a exceção. A regra é que no mercado existem sempre vários e múltiplos fornecedores aptos e capazes de nos fornecer o bem que queremos ou prestar o serviço que necessitamos. E, portanto, há que fazer, em todos os casos, uma consulta preliminar ao mercado. A consulta preliminar ao mercado, muitas vezes olhada de soslaio pelas entidades adjudicantes, é um procedimento preliminar, como o nome bem indica, que é fundamental para perceber em que condições é que o mercado nos oferece aquele bem ou nos presta aquele serviço. O legislador teve o cuidado de regular esta atividade informal. É informal porque não constitui ela própria nenhum tipo de subprocedimento previsto numa plataforma eletrónica ou com um tipo de contacto que esteja pré-definido no Código dos Contratos Públicos. Pode ser um contacto telefónico, pode ser um e-mail, pode ser uma consulta a um site, enfim, um conjunto de ações que têm por objetivo fundamental perceber como é que está a concorrência, que preços, que orçamentos é que podem ser fornecidos à Assembleia para aquele serviço ou para o fornecimento daquele bem. O legislador teve o cuidado foi de deixar escrito que a entidade adjudicante tem que tomar medidas adequadas para evitar a destruição da concorrência, em virtude da participação de algum fornecedor nesta consulta preliminar, ou seja, nós quando executamos estas operações temos de ter o cuidado de não colocar nenhum fornecedor, nenhum prestador de serviço numa condição mais favorável para depois numa futura, digamos, numa futura participação num procedimento pré-contratual, ele não esteja no domínio de informações que o possam privilegiar em relação aos outros, às outras entidades convidadas. No início do procedimento, portanto, depois da consulta preliminar, como vimos no slide anterior, a outra necessidade é perceber que procedimento é que eu vou lançar. Portanto, depois de ter obtido o orçamento da parte do fornecedor, do prestador de serviços, eu tenho que perceber se vou lançar um simplificado, um ajuste direto, uma consulta prévia, um concurso público. Portanto, em função do valor, tenho logo aqui esta angústia de perceber como é que eu vou fazer. Notar que o Código dos Contratos Públicos, para valores de ajuste direto, não me impede de lançar um concurso público se eu entender que quero perceber como é que o mercado vai responder àquela necessidade. Portanto, há patamares máximos, mas não há patamares mínimos. Eu posso dizer, eu tenho aqui uma coisa de 5 mil euros, mas quero perceber como é que o mercado vai reagir a esta minha oferta de compra. E para isso quero lançar um concurso público, porque se lançar um anúncio e puser o procedimento na plataforma, provavelmente posso ter uma participação superior a ter só um, dois ou três que posso convidar. E, portanto, deixar essa nota, porque não é muito frequente irmos por aí, mas é possível lançar procedimentos de concurso público para valores mais baixos do que os valores limite. Como vimos há pouco, a chave para a decisão encontra-se no resultado da consulta preliminar ao mercado. E com a consulta preliminar ao mercado, eu vou perceber qual é o orçamento obtido para o serviço ao fornecimento, quantas entidades é que se encontram disponíveis no mercado. Posso até perceber que só existe uma entidade no mercado que me ofereça aquele serviço, me venda aquele serviço ou me venda aquele bem e, portanto, posso equacionar aí o lançamento de um procedimento por critério material. Ou que vantagens é que se podem obter na relação preço-qualidade em lançar um procedimento concorrencial. Notar que o preço-qualidade é um fator de determinação da melhor proposta, cada vez mais sublinhado pela legislação e jurisprudência comunitária. Muito mais do que apenas o preço, a relação preço-qualidade é aquilo que nos vai, durante um determinado período de tempo, garantir que aquele bem que adquirimos é, de facto, o bem melhor para servir o interesse público. Porque questões como a manutenção, a substituição de determinadas peças, a garantia de manutenção de fornecimento, só podem ser garantidas se nós olharmos para a questão da qualidade e não apenas do preço. Portanto, numa consulta prévia, quando lançamos um procedimento de natureza concorrencial, temos que necessariamente perceber como é que vão funcionar os critérios de adjudicação. Os critérios de adjudicação vão ser objeto de uma formação mais à frente, portanto, não vamos desenvolver aqui o tema, mas vamos só perceber que o preço não é a única forma de avaliar propostas. Temos também muitos aspectos relacionados com a qualidade, aspectos como o prazo de execução, especificações do produto ou do serviço, o tal custo de manutenção e outras prestações acessórias que podem envolver até formação a prestar aos funcionários da Assembleia que queiram ou que necessitem de tomar contacto com o bem a fornecer ou com o serviço a prestar. Portanto, podem ter várias dimensões e várias óticas estes aspectos das prestações acessórias na avaliação da qualidade. Antecipação dos passos pré-contratuais. Eu tenho este slide porque este é um aspecto que muitas vezes noto que é subavaliado. Porquê? Porque eu preciso, em absoluto, de antecipar os passos que eu vou dar quando quero lançar um procedimento. Não é, digamos, proficiente pensar sempre numa dinâmica e numa ótica de urgência para lançar procedimentos. Os procedimentos têm várias vicissitudes essas que podem fugir ao controle do júri, vicissitudes que podem ter que ver até com determinados aspectos que os concorrentes venham suscitar durante a tramitação pré-contratual, e eu devo antecipar o tempo necessário para lançar estes procedimentos pré-contratuais de natureza concorrencial. Há que notar que, quando eu estou a lidar com plataforma eletrónica e procedimentos de consulta prévia ou concurso público, eu, para além do convite e do caderno de encargos, eu vou receber várias propostas, eu vou ter que elaborar relatório preliminar e relatório final, eu vou ter que conduzir uma audiência prévia que pode ter uma ou várias pronúncias e só depois é que eu vou chegar à fase da adjudicação. E, portanto, antecipar estes prazos pré-contratuais é fundamental na dinâmica da gestão de procedimentos de contratação pública. E agora a parte final. Eu não resisti a colocar aqui um conjunto de slides, três, relativamente a aspectos que muitas vezes são olhados de soslaio, ou, enfim, passamos por cima deles e nem notamos que lá estão, mas que podem ser muito importantes se olharmos para a contratação pública como algo diferente de apenas contratar com uma entidade terceira um determinado serviço ou um fornecimento de um determinado bem. Em primeiro lugar, queria-vos dar nota de que com as sucessivas revisões do Código de Contratos Públicos, nomeadamente na última, passou a poder acontecer o seguinte: uma proposta ser adjudicada e ter um preço superior ao preço base. Em regra, isto é motivo de exclusão da proposta. Nós definimos um preço máximo, que é aquele até onde estamos dispostos a gastar para contratar um determinado bem ou um determinado serviço, mas em muitos casos, legislador e a jurisprudência, não que por questões diversas, podem ter a ver com suborçamentação, podem ter a ver com matérias de, relacionadas com a conjuntura económica e uma inflação que ninguém consegue prever nem controlar, os procedimentos ficavam desertos. Lançava-se o procedimento, todo aquele trabalho preparatório, todo aquele trabalho de consulta preliminar, perceber como é que podíamos lançar o procedimento, orçamentar na casa a despesa, de acordo com o plano de atividades, etc. E depois o procedimento fica deserto. Ora bem, o legislador quis cuidar desta angústia, estabelecendo que, em determinados casos, podemos adjudicar à proposta que tem um valor superior ao preço base, desde que, em primeiro lugar, o procedimento fique com todas as propostas excluídas, não é? Portanto, todos apresentaram um preço superior ao preço base. Ou pelo menos o procedimento deixou de ter um adjudicatário. E depois, a proposta de valor, digamos que ficou classificada em primeiro lugar, não tem um preço mais do que 20% a mais do nosso preço base. Portanto, esta é a linha vermelha. Só podemos adjudicar até mais 20% do preço base. Depois temos critérios formais que o legislador se preocupou em prever, que é esta possibilidade tem que estar prevista no programa do procedimento. Portanto, eu digo programa porque este mecanismo só funciona por escolha do legislador em concursos públicos e em concursos limitados por prévia qualificação, não em consultas prévias. Portanto, tem que estar previsto no programa. Depois, a proposta a adjudicar tem que respeitar os limites previstos no número 4 do artigo 47, ou seja, o limite até ao qual se pode lançar aquele tipo de procedimento e, portanto, não podemos, com estes mais 20%, passar de concurso público para concurso público internacional, e o limite da autorização de despesa do órgão competente. Portanto, se ultrapassar o limite da sua capacidade de autorizar, também não podemos avançar com esta solução. No entanto, apesar destas condicionantes e destas restrições, há que notar que isto é um significativo avanço relativamente ao que estava previsto anteriormente, que era, a inultrapassabilidade do preço base. Neste momento já o conseguimos ultrapassar, nestas circunstâncias, em concurso público ou em concurso limitado por prévia qualificação e respeitando estas restrições. Mas, ainda assim, nos dá aqui uma almofada para que o procedimento não fique, enfim, sem adjudicatário. Depois, uma outra curiosidade tem que ver com o preço normalmente baixo. Não é uma figura a que se recorra de forma recorrente, no entanto, é bastante útil. Eu até posso refletir na falta de recurso a esta figura, porque ela exigia um conjunto de trabalho prévio de configuração do preço normalmente baixo para cada procedimento, que é morosa, trabalhosa, e eu percebo que se fuja um bocado a ela. Mas a verdade é que o legislador, atendendo a que isso tem vindo a suceder, entendeu, na minha opinião, por boas razões, estabelecer aqui uma nuance ao preço normalmente baixo. Ou seja, mesmo na ausência de definição no convite ou no programa de procedimento de um limite para o preço normalmente baixo, se o júri der conta de que o cumprimento de obrigações legais em matéria ambiental, social ou laboral, ou o cobrir dos custos inerentes à execução do contrato fica em causa pelo facto daquele preço contratual ser extremamente baixo, e o extremamente baixo tem por aferição a necessidade de cobrir estes custos, o júri pode propor ao órgão competente para a decisão de contratar a exclusão daquela proposta. Resta saber se o concorrente que se fica sujeito a esta possibilidade de exclusão pode conseguir justificar ou não, ou se deve pedir justificação prévia ou não ao concorrente. Eu entendo que sim, que se deve sempre dar hipótese ao concorrente justificar qual é a sua estrutura de custos nestas matérias, ambiental, social, laboral ou execução de contrato, para que ele possa comprovar que com aquele preço tão baixo consegue cobrir estas necessidades. Se ele não conseguir comprovar, então sim, deve-se dar origem à exclusão. Mas a diferença relativamente ao regime anterior é que se nós no regime anterior não tivéssemos previsto um preço anormalmente baixo, com um limite financeiro, portanto com um patamar, já não tínhamos hipótese de fazer exclusão. O legislador, na última revisão do Código, veio alterar essa realidade e já permite, mesmo sem definição de preço anormalmente baixo no convite ou no programa, que se faça uma exclusão de uma proposta, depois de ouvir o concorrente, necessariamente, por esta razão, a falta de verba para cobrir estas necessidades de execução do contrato. E, finalmente, esta é uma chamada de atenção mais variada, mais ampla, mas que tem importância pelo conjunto de matérias que aqui estão e que podem integrar um caderno de encargos sem uma relação direta com o objeto do contrato. Tem que ter uma relação, será indireta, mas direta não necessariamente. Portanto, temos aqui aspectos de execução do contrato que podem constar de cláusulas do caderno de encargos e que dizem respeito a matérias de natureza social, ambiental, laboral e que podem ser, digamos, potenciadas com a adjudicação do nosso contrato. E, portanto, temos aqui matérias do tipo igualdade do género, igualdade salarial no trabalho, aqui matérias de aumento da participação feminina no mercado de trabalho, a conciliação da vida profissional com a familiar, a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, a promoção da economia circular e dos custos de distribuição. Nós já temos matérias, nós já temos preocupações muito acentuadas com a matéria ambiental e, enfim, temos normativos para esse aspecto que respondem a esta linha F. A promoção da sustentabilidade ambiental, exatamente a mesma coisa. Depois temos aqui uma preocupação com a inovação e com a tecnologia e com o emprego científico e qualificado. Depois também temos aqui um olhar sobre as atividades culturais e a dinamização do património cultural. E depois temos matérias laborais, a valorização da contratação coletiva e o combate ao trabalho precário. Tudo isto podem ser aspectos que podem ser potenciados com um contrato que se vai adjudicar e que, do ponto de vista indireto, podem ter relação com o nosso objeto de contrato. E, portanto, nós podemos ter uma contratação pública que vise não só satisfazer o interesse público primário, que é aquele que é determinado pelos órgãos da Assembleia da República, como também um interesse público secundário com estas matérias sociais, ambientais e de natureza laboral, que aqui estão elencadas no Código dos Contratos Públicos, no artigo da formulação do caderno de encargos, que eu por acaso não pus ali o artigo, mas agora de memória não tenho, deve ser o 47 ou o 48. E pronto, do ponto de vista da formação que vos trazia, tenho concluída. Queria vos deixar um momento para interagirem com alguma questão que queiram formular ou alguma observação que queiram fazer. Estou à vossa disposição. Não sei se o meu tom de voz monocórdico pôs toda a gente. Ou se de facto não é assim. Ok, pronto. Está justificado. Ok. Força. Pronto, em relação a essa matéria do evitar o ajuste direto, já temos tido algumas indicações, não por despacho, mas mais verbal, de tentar recorrer à consulta prévia, mesmo em valores abaixo de consulta prévia. Pronto. Eu não juntei aqui nenhum normativo de despacho nesse sentido, porque não tive ainda contacto com isso. Mas, na realidade, já temos tido essa indicação de que, sempre que possível, lançar consulta prévia em alternativa ao ajuste direto. Portanto, mesmo para valores abaixo de 19.999, tentar lançar uma consulta prévia. Inclusive, já tenho tido tomado contacto com serviços para valores abaixo de 19.999, lançam consultas prévias. Vão, não ao concurso, mas à consulta prévia. Pronto. Mas não há uma obrigatoriedade, digamos, em despacho. Pronto. É uma matéria que estamos ainda aqui a tentar regulamentar. Mas quer dizer, se temos o ajuste direto, por alguma razão ele existe no, em algumas situações. Pois, não é errado. Sim.
Qual é o preço?
Pois é isso. Ou seja, eu estou aqui a colocar à discussão esta matéria no sentido que, tudo bem, nós sabemos que podemos ir à consulta prévia, temos 6 entidades credíveis que nos podem dar boas ofertas, fizemos muito bem o nosso trabalho e fomos fazer uma consulta preliminar no artigo 35A do CCP, mas depois temos um valor que temos que pagar.
Ora bem.
Ou não o devemos fazer e devemos então ficar na consulta prévia que até está bem votada e até tivemos consulta, até tivemos técnicos especializados do nosso lado como o Pedro e o João e a Joana. E é no fundo lançar aqui a questão a seguir.
Pronto. Vou responder diretamente à pergunta do preço do anúncio. O preço do anúncio não posso saber. Porque varia. Porque varia. Não há dois valores iguais. Não tem a ver com o número de entidades, como se consegue determinar o número de entidades num concurso público, não é?
Não, é isso.
Até pode ficar deserto não aparecer ninguém. O preço do concurso público, do anúncio, é determinado pelo DRE e tem lá uns critérios que eles determinam para avaliar o preço do anúncio. Tem a ver com o tamanho do preenchimento. Se eu ponho mais informação, pago mais. Se eu ponho menos informação, pago menos. Pronto, isto é a resposta direta à questão do preço do anúncio. Mas a pergunta era mais extensa que isso. Tinha outras variantes. Aliás, tem a ver com o concurso público. O concurso público tem várias vantagens. Pronto, a primeira desvantagem óbvia é: mas isto vai demorar mais tempo a tramitar. Bom, não é assim tanto mais tempo a tramitar. Eu recordo que a consulta prévia tem também relatório preliminar, relatório final, audiência prévia, tem uma informação inicial, tem uma informação da adjudicação, o contrato tem a ver com o valor, não tem a ver com o tipo de procedimento. Pronto. O concurso público tem uma vantagem que é extremamente importante para nós, que é o adjudicatário não tem que estar sujeito às regras do 113 e do 114. E eu durante a semana recebo 50 chamadas a perguntar: epá, eu tenho aqui uma entidade, mas ela parece que está tapada, ou está quase tapada, ou está relacionada com outra que está tapada. Um curso público são 6 dias e eu não tenho essa preocupação. E, portanto, eu, se tiver essa angústia de perceber que esta entidade tem tido várias adjudicações e tal, como é que eu vou fazer? A resposta é a evolução de um curso público. Não é nenhum papel. O concurso público é algo que se pode tramitar rapidamente. Em 6 dias, eu em menos de uma semana, tenho um concurso público adjudicado e tenho uma entidade que me pode responder, desde que tenha as melhores condições, e isso é o que me interessa, é que ela tenha as melhores condições, a uma oferta de adjudicação. Pronto. Relativamente... Pronto, exato.
Mas ao pé de chocolate.
Força.
No superprédio, dos 19 mil até os 74, se eles estiverem mesmo a tapar, não interfere. Porque para interfere, ele está tapado, pode concorrer à mesma.
Há dois tipos.
Os simplificados é que ele não pode concorrer porque está tapado.
Não, há dois tipos de limites no 113. O 113 especifica como é que se faz a contabilidade dos limites. Há um limite para as ajudas diretas e há um limite para as consultas prévias. Não tem tanto a ver com ser simplificado ou não. Há um limite para os ajustes diretos e há um limite para as consultas prévias. Uma entidade pode estar tapada em ajuste direto e depois podemos lançar uma consulta prévia e ela ainda não está tapada. Mas ainda assim tem um limite. No concurso público não há limite. Eu posso lançar 2 milhões de concursos públicos em 15 dias, se tiver gente suficiente para limitar isso, e uma entidade ser adjudicatária de todos. Ser adjudicatária de todos. Está a ver? Desde que ela tenha uma proposta que é a mais favorável, que tem uma rácio preço-qualidade melhor do que as outras todas. Pronto. E, portanto, não há limite para eu, em concurso público, adjudicar a uma entidade. Pronto. E eu estou a dizer isto do concurso público interno. Se for internacional, já temos uns prazos mais alargados, como vimos há bocado, são 30 dias, com urgência, podem ser reduzidos a 15. Pronto. Eu queria também deixar a nota final relativamente à questão da revisão dos contratos, que está relacionada com isto. Eu tenho uma entidade que eu vejo que pode responder favoravelmente a uma necessidade e, na angústia de lançar um concurso público, eu vou dividir aquele objeto, aquele contrato, em vários, para ter um valor mais baixo e poder adjudicar com uma forma procedimental menos exigente. Seja consulta prévia, seja ajuste direto. Como vimos há bocado, o artigo 22 foi alterado, portanto já nos dá ali uma flexibilidade para fazer isso em nome da defesa da maior número de adjudicações em empresas diferentes. A intenção do legislador não foi adjudicar tudo à mesma, foi poder dividir os ovos no cesto, poder adjudicar vários a várias entidades. Simplesmente o artigo 22 tem lá aquela manigância que vimos ali, que o Tribunal de Contas já anda a controlar, do limite dos... daqueles valores, não é? Dos 80 mil euros e dos 20%. Eu sugeri que antes de pensarem em fazer essa divisão, contactassem sempre a DAPAT para nós podermos dar um apoio convosco, fazemos as contas e percebemos todos em conjunto se pode ou não fazer essa divisão em vários contratos, se cai ou não dentro do limite. Porque são contas difíceis de fazer. Ali em Azeitão falharam as contas e levaram a multa do Tribunal de Contas e nós gostaríamos de não seguir essa linha de repreensão do Tribunal de Contas. Pronto. Sim, sim. A regra era essa. Mesmo objeto não se dividia. O código no artigo 22 já vem permitir essa divisão, tem aqueles limites. E como as contas não são exatamente imediatas de fazer, importa fazermos em conjunto, tal trabalho de equipa que se falava há bocado ali no slide, ou em dois, e em conjunto podemos tentar perceber se os limites do artigo 22 estão ou não cumpridos para cada caso de perspectiva de poder dividir o contrato em vários. E pronto, não sei se querem formular mais algumas questões. Estou à inteira disposição. Força! Nós vamos ter uma formação sobre a execução de contrato. Mas eu não vou fugir à pergunta. É só para dizer que não desenvolvi essa matéria, porque não quero estar aqui a abocanhar, ocupando-nos demasiado tempo, e a abocanhar matérias que são de colegas que vêm em outros vídeos. Mas posso já adiantar que os códigos de contratos públicos têm um preço base, e esse preço base é formulado em função da necessidade que é dimensionada no momento da montagem do procedimento. Eu tenho uma determinada necessidade. Fui ao mercado e percebi que tenho um determinado valor para prestar aquele serviço ou para fornecer aquele bem. No entanto, durante a execução, essa realidade pode sofrer alterações. Pode sofrer alterações porque eu posso perceber, durante a execução de contrato, que preciso mais de alguma coisa ou preciso que me prestem mais alguma coisa que está relacionada com o objeto do contrato. Não é algo extravagante, não é? Numa empreitada não é eu querer construir um mercado e depois, de repente, no meio da execução do mercado, mas eu também preciso de um parque de estacionamento. Já aconteceu, estou a dizer isto, porque já aconteceu. Não, são coisas que estão relacionadas com o objeto do contrato. E o Código dos Contratos Públicos tem uma válvula de escape para essas situações. São os serviços complementares e são os fornecimentos complementares. Essa válvula de escape era pequenina, tinha uma percentagem muito pequenina no início do código, na vigência do código, mas agora, com as últimas alterações, subiu para 50%. Portanto, eu até mais 50% tenho é que fundamentar. Eu tenho que ter uma fundamentação circunstancial, ou seja, eu tenho que saber justificar a minha informação que vou submeter à aprovação superior, porque aquela necessidade apareceu, em que é que ela consiste e que está relacionada com o objeto do contrato.
Mas isso é aumentar o valor do contrato.
É, aumentar o valor do contrato.
Mas se eu tiver, está correto, eu tenho um valor anual, muitas vezes apanha 2 anos seguidos, certo?
Uhum.
Eu posso descer do valor anual para a tranche do ano que está a correr, não estou a alterar o valor anual.
Pronto, mas isso tem a ver com o ritmo de execução do contrato. O ritmo de execução do contrato pode alterar, mas isso não são serviços complementares, são fornecimentos complementares. Pronto. O serviço complementar e o fornecimento complementar é mais qualquer coisa que extravasa o objeto do contrato inicial. Não é o ritmo de execução do contrato. Necessariamente que era um valor extra ou valor ao preço base e ao preço contratual. Portanto, implicaria, em regra, implicaria um outro procedimento. Só que, como é algo que tem relação direta com o objeto do contrato, que um dos requisitos é ter que ser necessariamente executado por aquela entidade a quem nós adjudicámos o contrato. Portanto, não é todo em todo conveniente estar agora a chamar um sujeito para executar aquela parte a mais. Vá. E que se tornou uma necessidade premente, portanto, é preciso mesmo executar aquilo. Eu posso adjudicar até mais 50% do valor inicial do contrato. Portanto, mais uma vez, é necessário ter uma fundamentação circunstanciada. Eu não posso só dizer, porque é conveniente, ou não, tenho que explicar porque é conveniente, porque é que aquela necessidade apareceu depois da adjudicação, qual é a relação que ela tem com o objeto do contrato e porque é que deve ser executada por aquela entidade. Fui explícito? Não. Mais. Há uma coisa que...
Mais uma coisa ainda só.
Estou, sim.
Os concursos e as consultas, quando ficam desertos, vários motivos, podem ser só pelo valor, pode ser pelas características, o procedimento não ser exatamente igual, o procedimento tem que ser feito todo, se o preço se mantiver, tem que ser feito todo de novo.
Pronto, o artigo 24, que é o artigo que prevê os critérios materiais, diz-nos que em concurso público, se nós prevemos essa possibilidade do programa, da deserção, depois mantendo as mesmas características de caderno de encargos e o mesmo preço básico, evidente, podemos depois lançar um ajuste direto à entidade que tinha formado o preço. Agora, em consulta prévia, ajuste direto, não. Aí, se ficar deserto, temos que lançar um outro procedimento. Temos que atualizar o preço básico, necessariamente, em princípio, se for deserto.
Mas
Sim? Atualizar o preço básico.
Tem que fazer tudo, tem que ir ao processo.
Sim, mesmo assim tem que fazer tudo ao processo. Só em concurso público é que eu tenho lá essa válvula de escape, o artigo 24, que diz, desde que mantenha tudo, pode passar de concurso público para ajuste direto, desde que mantenha tudo, se quiser brincar, preço, etc. Agora, em consulta prévia, em ajuste direto? Não, mas em consulta prévia também não. Tem que lançar uma outra consulta prévia e mesmo que mantenha o preço básico. Como é que o concurso público se pode transformar em ajuste direto? É por isso que é uma exceção, é por isso que é um critério material. O legislador, naquela circunstância particular, dá-nos uma válvula de escape muito específica para ultrapassar um problema que apareceu, que é ninguém apresentou proposta e agora vou ter pedido um concurso público outra vez. Diz: não tens, podes fazer um documento mais personalizado, desde que mantenhas tudo e digas a um fulano: olha, mesmo assim, quero adjudicar por este preço. E ele diz, também, agora em ajuste direto eu prefiro. Mas é um critério material. Portanto, é uma exceção à regra. Eu só quis, neste slide, disputar uma dinâmica, porque não há propriamente... Quer dizer, tudo isto são aspectos. como são de relação indireta com o objeto do contrato, implica um esforço adicional. Porque eu não, na Assembleia da República, mas até o momento, eu não tenho nenhum contrato que visa, objetivamente, aumentar o número de contratos que tenho terminado ou a contratação coletiva na entidade adjudicatária. Portanto, eu teria que perceber, por exemplo, a igualdade de género na empresa com quem vou contratar. Mas isso não significa que eu, perante esta previsão do Código dos Contratos Públicos, não possa começar a equacionar esses aspectos laterais. E não possa no caderno de encargos, porque nos ambientais, como bem disse, já tenho disposições específicas no caderno de encargos. Mas não posso incluir, essa é a forma como se pode fazer, incluir no caderno de encargos, uma obrigação que o adjudicatário tem de, num determinado prazo, fazer na contratação dos seus quadros, ou até pessoas que vão executar aquele contrato, nem todas as entidades já têm, o quadro de trabalhadores, de pessoas que vão executar aquele serviço disponível. Muitas entidades estão à espera de ganhar o contrato para ir contratar pessoas para ir fazer aquela execução. São execuções que podem ter um peso de contratos de trabalho importante para a empresa. A empresa não se vai dotar de meios humanos se não ganhar o contrato. Portanto, eu posso exigir, posso ter uma cláusula de carta que exige que a contratação de pessoas a fazer para a execução do meu contrato tenha uma preocupação de igualdade de género. Se vocês serem contratadas 10 pessoas, 5 sejam homens e 5 sejam mulheres. Por exemplo, lembrei-me agora disto. Depois precisa de ser elaborado, mas é um princípio que pode ser observado.
Se vai da área que for, foram todos da área.
Para executar aqueles contratos. É só o adjudicatário.
Há certas áreas que não.
Mas quando disserem a execução, se as pessoas vão cumprir a
fim. Pode ter penalidades. Não é? Em lugar, penalidades. Quer dizer, porquê? Porque é uma cláusula que não é cumprida como outra qualquer, como o prazo, como. Se não for cumprida, apanham penalidades. Não é do interesse deles serem penalizados por não estarem a respeitar a cláusula de igualdade de género. Pode ser, eu ainda não tive nenhuma cláusula destas, mas podemos começar a pensar nisso. É um valor a observar e é um valor muito atual, podemos começar a incluir na nossa contratação. Digo eu. Portanto, como isso, depois os outros aspectos é equacioná-los também desta forma. Cláusulas no caderno de encargos dizem esses objetivos conexos com a execução do nosso objeto de contrato. Foi claro? Mais alguma pergunta? O Rui está desejando fazer uma pergunta. Então, se calhar, vamos fechar a nossa atividade de hoje. É quase meio-dia. Exato. Então, muito obrigado a todos.